diz que pode usar a lei da reciprocidade contra os Estados Unidos caso as novas tarifas sejam aplicadas ao país. Quem traz a informação é Gabriel Brum.
O governo brasileiro lamentou que o diálogo com os Estados Unidos seja sabotado por interesses particulares e eleitorais da família Bolsonaro. Em nota divulgada nesta terça-feira, manifestou indignação com o resultado da investigação comercial dos Estados Unidos, que propôs tarifa adicional de 25% sobre produtos brasileiros. Segundo o governo, não há justificativa para medidas contra o país ou patrimônio nacional, como o PIX. Os Estados Unidos acumulam superávit de 424 bilhões e meio de dólares em 15 anos e 76% das importações originárias do país entraram no Brasil sem pagar imposto de importação no ano passado. O texto diz ainda que o Brasil pode usar a lei da reciprocidade e reafirma a expectativa de que as tarifas não sejam efetivamente aplicadas, mas que vai adotar toda medida capaz de reduzir os danos. Na mesma hora que a nota foi divulgada, o vice-presidente Geraldo Alckmin falava à imprensa. Ele afirmou que o diálogo está mantido com os Estados Unidos.
Diálogo que já vinha ocorrendo, mas sempre que o diálogo avança, infelizmente, falsos patriotas, sabotadores, prejudicam, colocam seus interesses pessoais e eleitorais acima do interesse do país e do interesse público. Então, o caminho vai ser trabalhar, dialogar, para que elas não se convertam, mostrar todos os argumentos para a gente poder avançar mais.
O ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Márcio Elias Rosa, afirmou que já foram 4 reuniões desde que Lula e Trump se encontraram. Segundo ele, os setores de máquinas e equipamentos vão ser os mais afetados se as tarifas se tornarem realidade.
Que tem valor agregado, traz muito prejuízo, como disse o vice-presidente, para emprego, para renda, para as indústrias. O setor de plásticos, produtos de madeira, os esquadrias de madeiras, papel, cartão, calçados, também é um setor que seria, em tese, alcançado, ferro fundido e peixes e crustáceos. Essas são as áreas mais expostas se essa proposta se convertesse em tarifas, coisa que a gente acredita que não vai ocorrer.
A nota publicada pelo governo brasileiro lembrou que a investigação comercial começou no ano passado após provocação da família Bolsonaro. O texto diz que é uma tentativa de ingerência em temas internos do Brasil, como ocorreu na recente viagem do senador Flávio Bolsonaro a Washington. Nesta terça, o senador negou que tenha pedido a taxação de empresas brasileiras. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
Para você entender aí por que dessa lei da reciprocidade, tudo começou com um sentido. Os Estados Unidos acabou propondo ao Brasil, propôs a taxa, né? Nosso querido Brasil, né? Que todo mundo se ferra, porque não é só o presidente, por omissão ao combate ao trabalho escravo. Só que o governo norte-americano, sabe qual foi a taxa adicional que ele colocou? 12,5%, meu povo. Vamos entender isso melhor com Gabriel Correia?
Em novo anúncio, nesta terça-feira, o escritório do representante do comércio norte-americano decidiu que 60 economias, incluindo o Brasil, não possuem ou não aplicam proibições à importação de produtos feitos com trabalho forçado. A acusação não é que o Brasil utiliza trabalho escravo na própria produção, mas a investigação aponta falta de mecanismos para impedir a entrada no mercado brasileiro de mercadorias produzidas com trabalho forçado por outros países. A partir desse entendimento, o governo norte-americano propôs tarifas adicionais de 12,5% para 54 países. Além do Brasil, também estão na lista Argentina, Chile, China, Colômbia, Índia, Peru, Rússia, África do Sul, Inglaterra, Uruguai e Venezuela. Outro grupo menor de 6 economias, incluindo União Europeia, México e Canadá, teriam 10% de novas tarifas por já terem fiscalização, mas ser considerada insuficiente. As medidas entram em fase de consulta até o mês de julho. Depois disso, os Estados Unidos vão decidir se devem implementar de fato as novas tarifas e em qual formato. No caso do Brasil, essas tarifas se somam àquelas de 25% anunciadas na segunda-feira, sob acusação norte-americana que o Brasil adota práticas desleais no comércio e que podem entrar em vigor a partir do dia 15 de julho. Essas duas possibilidades de taxação norte-americana, além da classificação de facções criminosas brasileiras como terroristas, o que pode justificar medidas contra o fluxo de capitais brasileiros, devem estar na pauta da reunião ministerial com o presidente Lula nesta quarta-feira. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Agora no Acre são 10 horas e 23 minutos, 10 e 23. Dando sequência aqui as informações para você que está em casa. Olha, as pessoas com toque ou TDAH passam a ter atendimento especializado no Enem. É, você que sofre com fibromialgia e crise de ansiedade também terão direito a acompanhante. Vamos conferir na reportagem de Vitor Mendes.
Participantes do Enem contam agora com novas condições para solicitar atendimento especializado nos dias de provas. O INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, incluiu situações de fibromialgia e transtornos mentais, como crise de ansiedade, transtorno obsessivo compulsivo e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Pessoas que possuem alguma dessas condições podem ter o acompanhante durante a realização das provas. Para pedir atendimento especializado, o candidato deve realizar a solicitação no ato da inscrição, que pode ser feita na página do participante no endereço enem.inep.gov.br/participante. Lembrando que o prazo para se inscrever termina nesta sexta-feira, dia 5. Além das novas condições para pedir atendimento especializado, também podem solicitar candidatos com baixa visão, cegueira, deficiência física, deficiência auditiva, gestantes, lactantes, idosos, estudantes em classe hospitalar, entre outras. Os candidatos com as solicitações aprovadas podem usar materiais e recursos de acessibilidade, além de cão-guia ou cão de apoio emocional. O edital do Enem prevê que os pedidos devem ser comprovados por documentos oficiais, como o laudo médico. Na edição do ano passado, foram autorizadas a utilização de cerca de 165 mil recursos de acessibilidade para 116 mil participantes. As provas do Enem vão ser aplicadas nos dias 8 e 15 de novembro em 1.900 cidades do país. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Bianca Paiva, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
De olho no mundo.
Na verdade, antes das informações internacionais, eu queria trazer um recado. Ainda hoje, né, Damião estava falando sobre alguns problemas de saúde, né, que vão dar atendimento prioritário no Enem 2026. E ainda hoje, a gente tem uma entrevista, um bate-papo super divertido com o professor Humberto Miranda, que ele é o coordenador do Pré-Enem Legal, e ele vai trazer, assim, inúmeras dicas e também esclarecer muitas dúvidas. Não sai daí não, que 11h30 a gente tem essa entrevista. Se você tem a intenção de fazer o Enem 2026, te garanto, vai ser excelente esse bate-papo para você. E agora sim, Márcio e Roberto, eu vou para as últimas notícias, né, os últimos destaques mundo afora. E entre eles, infelizmente, vamos falar de guerra, meu povo. Os ataques russos contra a Ucrânia deixaram pelo menos 22 pessoas mortas. E após anunciar o cessar-fogo, Israel voltou a bombardear o Líbano. Vamos conferir essas matérias com a Yara Balduino.
Ataques russos contra a Ucrânia durante a madrugada mataram pelo menos 22 pessoas, incluindo duas crianças, em cidades como Dnipro e na capital Kiev. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou que os bombardeios também destruíram parte da infraestrutura de energia em diferentes regiões do país. Este foi o terceiro ataque russo de grande escala contra a Ucrânia em menos de um mês. O governo russo disse que a ofensiva foi uma resposta ao que Moscou classifica como um ataque ucraniano contra um alojamento estudantil em uma área do leste do país sob ocupação russa. Israel voltou a atacar o sul do Líbano nesta terça-feira, um dia após anunciar um novo cessar-fogo parcial com o Hezbollah. Pelo acordo, o exército israelense se comprometeu a não realizar ataques contra Beirute e os subúrbios da capital libanesa. Um entendimento havia sido anunciado com mediação dos Estados Unidos em meio às negociações para reduzir a escalada do conflito na região. Duas pessoas morreram em manifestações na cidade de Naniuque, no Quênia, contra os planos dos Estados Unidos de instalar um centro de isolamento para casos de ebola em uma base militar da região. O país vizinho, a República Democrática do Congo, enfrenta um surto da doença. Segundo as autoridades de saúde, 48 pessoas morreram no Congo e 321 casos já foram confirmados.
Com informações da agência Reuters, da TV Brasil em Brasília, Yara Balduino.
Agora são 10 horas 28 minutos, 10 e 28. Vamos falar de oportunidade de emprego. Você está desempregado? Então pronto, chegou a hora.
Mercado de trabalho.
É, o Sindicato está disponibilizando hoje 134 novas vagas. Entre essas vagas, 6 para servente de obras, eu já trabalhei de servente de pedreiro. 4 para pedreiro e 3 para embalador PCD. Mais detalhes a respeito dessas vagas, você pode entrar em contato pelo telefone do Cine, 0800-647-8182. Você já trabalhou de servente de pedreiro? Servente de obras? Já trabalhei. Você já trabalhou? Você ainda faz...
Meu irmão, até eu já fui orelha lá em casa, ainda meu faz povo.
Até hoje, né, você conclui. Agora, será que o Jeff já trabalhou nesses serviços?
Essa mão nunca teve um calo, não. Meu irmão.
Não, eu acho. Ai. Ele nunca pegou numa enxada?
Nunca.
Não. Pois é, o Márcio tá pegando sempre enxada por aí, né? Mas fazendo massa. Vamos fazer o seguinte, vamos com os nossos ouvintes?
Damião, tem um recado aqui pra você.
Tem?
Bom dia, meu amigo Damião. Aqui é a Leia, em Sena Madureira. E eu gostaria de passar um alô pra toda a minha família lá na Praia dos Paus.
O Márcio já foi nessa praia, Márcio?
Leia, meu amor. É. Um excelente dia pra você, um excelente dia pra toda a sua família. E para toda a galera lá da Praia dos Paus, em Sena Madureira.
Legal, legal. Vamos ter mais um aqui, ouvinte. Tem o Joaquim Neto, lá em Manaus, na escuta do Gente Debate.
Um Joaquim Neto Joaquim. Nunca mais tinha participado. Mandou achei mensagem, que ele tinha abandonado a gente.
É, Joaquim mandou mensagem, está na escuta aqui.
Um abraço, Joaquim. Abraço também para Mafisa, que também está morando em Manaus, né? Mafisa é uma querida nossa de muito tempo. E eu tenho também, Damião, outro recado aqui. Chama. Do nosso querido cartazista Evandro Diniz.
Anda.
Minha quarta-feira é quarta-feira mesmo. Tu lembra que no início eu disse que tinha uma sexta dentro da minha quarta?
Sim.
Pois pronto, ele disse que a quarta-feira dele é quarta-feira mesmo. Mas o importante é que ele está com saúde, trabalhando e não tem nada para reclamar. Só agradecer. Bom feriado para todos. Olha. Querido, um abraço para você. Um excelente período aí. Vai estar sem a gente, mas se preocupa não que segunda a gente está aqui de volta,
mas
né?
Mas para você que não sabe, amanhã vai ter um momento musical com informação e música. Amanhã, tá certo? É, espere.
Quem é que vai trazer?
Aguarde.
Quem é?
O programa musical? O Homem do Pix.
Ah, amanhã vai ser pois o Homem do Pix. Pronto. Pra mim que era
O Beto Ramos.
Não, ele vai ficar o pra mim que era o Homem da Estação Sucesso, não é não,
o
né?
Da Estação Sucesso. Vamos fazer o seguinte, já que o chefe tá na frente, vamos faturar a GES Parada.
Vamos, que ainda tem muita notícia. Por exemplo, após 3 dias de paralisação, os servidores de educação municipal e a prefeitura, enfim, chegaram a um acordo. Acertaram aí 5% de reajuste e todo mundo voltou a trabalhar.
GES, mas ainda hoje aqui no Gente Debate, o governo do Acre realiza o Arraial Cultural na Gameleira com artistas locais e campeonato estadual de quadrilhas e também os preparativos para a celebração de Corpus Christi e uma entrevista com o professor Humberto Miranda do Pré-ENEM Legal para esclarecer as dúvidas e orientar os candidatos para o Enem 2026. E no esporte, informações sobre a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo e mesmo com a derrota, João Fonseca agora
top 25, meu filho, tem que respeitar.
Ele celebra a campanha, né?
Tem
é uma
que
campanha muito boa.
Cidadão.
Chegou entre os oito melhores do planeta no tênis. Essa e outras notícias a gente conta daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a Junta de Serviço Militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Você viu algo errado, mas tem medo de denunciar? O Disque Denúncia 181 está aqui para ajudar. Você faz a denúncia anonimamente e as autoridades tomam providências. Simples, seguro e sigiloso. Com a sua ajuda, podemos combater o crime e proteger vidas. Ligue 181. O sigilo é garantido. Diz que denúncia 181. Sua voz faz a diferença.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
De manhã ao acordar, tomo logo meu café. E o sabor que é uma beleza, só o café da vovó Pureza.
Meus netinhos, o melhor café é o da vovó Pureza.
Café da vovó Pureza. Cada dia ainda melhor.
Vovó Pureza, o café gostoso da vovó. Você encontra nos melhores pontos comerciais do Acre.
Distribuidor exclusivo Ferli Indústria e Comércio Limitada. Rua Edmundo Pinto, lote 3, setor 9, Distrito Industrial, Rio Branco, Acre. Telefone 3229-5759.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Atenção, produtor rural. A saúde do seu rebanho começa com a prevenção. De 1º de abril a 30 de junho, acontece a primeira etapa da campanha de vacinação contra a brucelose no Acre. Uma ação essencial para proteger seus animais, garantir a qualidade da produção e fortalecer a economia do campo. Vacinar é um gesto simples, mas de grande impacto. Procure um médico veterinário, siga as orientações e faça a sua parte. A brucelose pode causar prejuízos sérios, mas com informação e cuidado é possível evitar. Não deixe para depois. Vacine seu rebanho. Proteja sua produção e contribua para um Acre mais forte. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Viu alguma mentira sobre as eleições circulando por aí? Saiba que agora ficou muito mais fácil denunciar. É só ligar no 1491. É o SOS Voto, o Disque Denúncia da Justiça Eleitoral. Uma equipe do TSE recebe a ligação e registra a denúncia ou orienta sobre como fazer o registro pela internet. Se for considerada válida, a denúncia é encaminhada às instituições responsáveis pela investigação. Não deixe a mentira destruir o seu voto. Ligue 1491 e denuncie.
Agora você pode denunciar crimes e emergências pelo Telegram. O Disque Denúncia está na palma da sua mão. Basta acessar o Telegram, buscar PM_AC_190, iniciar a conversa e seguir as instruções. Além do 181, você pode acionar a Polícia Militar pelo 190 e o Corpo de Bombeiros pelo 193. Disque Denúncia 181. Agora também no Telegram. Simples e seguro.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
Agora no Acre são 10 horas e 37 minutos. Estamos de volta para a segunda meia hora do Gente em Debate. Você que está em casa com seu rádio ligado, é bom ter você na audiência, é bom ter você na companhia, é bom ter você na sintonia, meu amigo, minha amiga. Ei, cadê você? Cadê você? Você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp, participar aqui conosco, é isso mesmo, hein? Manda sua mensagem através do nosso WhatsApp, aonde você estiver, como diz uma música, tem uma melodia que diz, onde você estiver, não se esqueça de mim. Então pronto, não tem mais uma música que diz assim, onde você estiver, não se esqueça de mim? E para você não esquecer de mim, você pode mandar sua mensagem através deste número de WhatsApp, 68 99209-3888. Vou repetir para você: 68992093888 é o nosso WhatsApp. Envia sua mensagem aonde você estiver. Tá em casa, tá no trabalho, tá ouvindo Gente Debate no carro, tá ouvindo também em outro estado, como nosso ouvinte que acabou de mandar mensagem aqui agora, lá de Manaus, o Joaquim, você também que mora em outros países, você pode interagir com a gente aqui através do WhatsApp. Eu ia falar, Márcio Alberto, dá um alô aí pessoal, Márcio. Mas também fala que tem um programa todo sábado, né? Antigamente tinha um Sintonia 1400, que era o programa da hora, né, Márcio Alberto? Agora tem o Estação Sucesso, é o programa da hora. Estação Sucesso todo sábado aqui com ele. É com o Márcio ou com o Beto? É com os dois. Diz o Márcio que o Estação Sucesso é com os dois. Beto Ramos e Márcio Roberto, é de uma dupla. Beto Ramos e Márcio Roberto todo sábado aqui a partir das 9 da manhã. Agora são 10 horas e 39 minutos. Vamos soltar a vinheta de notícias, Márcio Roberto. Epitaciolândia é a segunda principal porta de entrada de trabalhadores estrangeiros resgatados em condições análogas à escravidão no Brasil. Quem conta pra gente é a nossa repórter Roseli Farrapo.
O município de Epitaciolândia, na fronteira do Acre com a Bolívia, aparece como a segunda principal porta de entrada do Brasil para trabalhadores estrangeiros que posteriormente foram resgatados de condições análogas à escravidão. O dado faz parte de levantamento divulgado pelo Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. A iniciativa do Ministério Público do Trabalho e da Organização Internacional do Trabalho, de acordo com a plataforma Epitaciolândia, responde por 14,6% dos registros nacionais de entrada de estrangeiros resgatados entre 2003 e 2022. Os números evidenciam a relevância da fronteira acreana nos fluxos migratórios internacionais. Ligada diretamente à cidade boliviana de Cobija, Epitaciolândia é uma das principais portas terrestres de acesso ao Brasil, especialmente para migrantes da América do Sul e do Caribe. A Bolívia lidera a lista dos países de origem dos estrangeiros resgatados em situação de exploração laboral no Brasil, seguida por Haiti, Venezuela, Paraguai e Peru. Entre as cidades de origem mais frequentes estão La Paz e Cochabamba, Bolívia, Gartier e Porto Príncipe, no Haiti, e Bela Vista, no Paraguai. Embora o estudo não indique que os casos de exploração tenham ocorrido no Acre, os dados reforçam a posição estratégica da região nos deslocamentos migratórios e a necessidade de políticas públicas de proteção a trabalhadores vulneráveis. Resgates no Acre, o Acre também registra trabalhadores resgatados em condições análogas à escravidão. Segundo o Smart Lab, 263 pessoas foram resgatadas no estado entre 1995 e 2024. Rio Branco com 101 resgates, Tarauacá com 55, Bujari com 34, Manuel Urbano com 27, Sena Madureira 19 e Porto Acre e Plácido de Castro com 8 cada, Feijó 7 e Chapuri 4. No início de 2026, a Secretaria de Inspeção do Trabalho informou que em 2025, o Acre teve mais de 19 pessoas resgatadas, números que ainda não constam na plataforma do Smart Lab. Entre 1995 e 2024, mais de 65 mil trabalhadores foram resgatados em todo o Brasil. O combate ao trabalho escravo contemporâneo segue sendo um desafio nacional e regiões de fronteira como a do Acre com a Bolívia ocupam posição central na compreensão dos fluxos migratórios que expõem trabalhadores à exploração. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
Agora no Acre são 10 horas e 42 minutos. Vamos trazer agora a Ângela Villanova. Prazo para empresas interessadas em patrocinar a quarta edição do concurso de qualidade do café do Acre é prorrogado até segunda-feira, dia 8. Confira na reportagem de Ângela Villanova.
O governo do Acre Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, prorrogou até a próxima segunda-feira, dia 8, o prazo para o credenciamento de empresas interessadas em patrocinar a quarta edição do concurso de qualidade do café do Estado do Acre, Quali Café. O adiamento foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quarta-feira. O credenciamento é destinado a pessoas jurídicas de direitos privados interessadas em contribuir para a realização do concurso. Tem como objetivo valorizar a cafeicultura acreana, incentivar a produção de cafés de qualidade e fortalecer o desenvolvimento sustentável da cadeia produtiva no estado. As empresas interessadas devem encaminhar para o e-mail caféacrerobusta@gmail.com a proposta de patrocínio, o documento de credenciamento previsto em edital e o termo de compromisso de patrocínio. Serão aceitas proposta de apoio por meio de recursos financeiros, equipamentos, insumos, serviços e outros itens que contribuam para o fortalecimento da atividade cafeeira. As propostas serão analisadas pela comissão organizadora, conforme os critérios estabelecidos no edital. O resultado do credenciamento será divulgado no portal oficial do Governo do Estado após a conclusão da análise das propostas. Ângela Villanova para o Sistema Público de Comunicação.
Agora são 10 horas 44 minutos, 10h44, qualificação profissional e geração de renda marca o início de novas turmas do programa Mulheres Mil. Carolina Torres, conta para nós.
Novas oportunidades de qualificação profissional e geração de renda começaram a fazer parte da rotina de 120 mulheres em Rio Branco. O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Instituto Federal do Acre, realizou as aulas inaugurais de novas turmas do programa Mulheres Mil em Rio Branco. Trata-se da terceira rodada de cursos oferecidos pelo Programa Federal em 2026. Ao todo, 120 mulheres iniciaram as aulas dos cursos de cuidadora de idosos, assistente escolar e assistente administrativo, distribuídas em 4 turmas com 30 participantes em cada. As atividades serão realizadas nas escolas Luísa Batista de Souza, localizada no Conjunto Esperança, e Berta Vieira de Andrade, situada na Estrada do São Francisco, ampliando o acesso à qualificação profissional para as mulheres das duas regiões. A coordenadora do programa da CSDH, Lidiane Moreno, destaca que a iniciativa é voltada exclusivamente para mulheres em situação de vulnerabilidade e risco social.
E a nossa Secretaria de Assistência Social e de Direitos Humanos, por ser uma secretaria que trabalha com esse público de inclusão social, de trazer autonomia para essas mulheres, ela faz a seleção dessas mulheres nos seus territórios para que elas ingressem nesses cursos, tenham autonomia e sejam inseridas no mercado de trabalho.
Além da certificação, ao fim da formação, as participantes recebem uma bolsa auxílio condicionada à frequência nas aulas. O programa possui carga horária de 160 horas, distribuídas ao longo de 40 dias, com atividades realizadas de segunda a sexta-feira, das 18 às 22 horas. Para a técnica de enfermagem, Maria José de Oliveira, moradora de São Francisco e aluna do curso de cuidadores de idosos, a qualificação representa uma oportunidade de fortalecer a trajetória profissional.
Esse curso é importante para mim porque ele vai renovar, né, o meu currículo, e assim é uma área que eu já trabalho, né, cuidando de idosos, então vou ficar ainda, ser mais específico, né, para a minha carreira.
A busca por novas oportunidades também motivou Jussara Torres, moradora do Belo Jardim, que percorre diariamente um longo trajeto até o São Francisco para participar do curso de assistente escolar. Jussara já concluiu o curso de cuidadora de idosos pelo mesmo programa e decidiu investir em uma nova formação.
Para melhorar o meu currículo e dar uma vida melhor para os meus filhos, né? Porque a gente sem uma profissão, a gente não é nada, né? Eu fiz o cuidadora de idoso, achei ótimo, e agora eu vi que no meu grupo, ainda do cuidadora de idoso, botaram, né, pra gente, né? Aí eu disse, era esse que eu queria. Não era nem o cuidadora de idoso, e sim esse assistente escolar, pra melhorar o meu currículo.
Carolina Torres para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 10 horas 47 minutos. Após 13 dias de paralisação, os servidores da Educação Municipal de Rio Branco fecham acordo por 5% de reajuste. Com isso, as aulas voltam ao normal a partir desta quarta-feira. Quem traz a informação é o repórter Jefferson Dourado.
O acordo foi firmado durante uma audiência de conciliação no Tribunal
Tribunal de Justiça do Acre. A negociação contou com a mediação do desembargador Nonato Maia e reuniu representantes da Prefeitura de Rio Branco e dos sindicatos que representam os trabalhadores da educação. Pelo acordo, os profissionais da categoria terão reajuste salarial de 5%, com efeitos financeiros retroativos ao dia 1º de junho deste ano. Os servidores, que recebem abaixo do salário mínimo, terão os vencimentos recompostos para o valor atual e, em seguida, também receberão o reajuste acordado. Além disso, ficou definida a criação de uma comissão formada por representantes da gestão municipal e dos sindicatos para avaliar a possibilidade de novos reajustes ou concessão de abono salarial. O estudo deverá ser concluído até outubro. A presidente do Sinteac, Rosana Nascimento, reconheceu que o resultado ficou abaixo da expectativa da categoria, mas destacou avanços obtidos durante a negociação. Já a prefeitura afirmou que o acordo demonstra o compromisso com o diálogo sem abrir mão da responsabilidade fiscal do município. Com o entendimento firmado, as aulas nas escolas da rede municipal de ensino serão retomadas a partir desta quarta-feira. Jefferson Dourado para o Sistema Público de Comunicação. Agora no Acre são 10:49, 10:49, pois é, aí a educação, fim da greve da educação no município, né? Após 13 dias de paralisação, os servidores recebem aí, fecham um acordo de 5% de reajuste, com isso as aulas voltam à sua normalidade. É importante as aulas retomarem por conta do período, né? De férias, que agora no meio do ano tem férias e tem férias, as férias do final do ano. Caso as aulas demorem retornar, aí pode superar o ano de 2026 e os alunos entrarem o ano de 2027 para fechar o 2026. Então, bom que a greve encerre, que as aulas voltem ao normal. Agora são 10:49, chegando Jonathan Costa, Márcio Roberto. Departamento Estadual de Trânsito do Acre conscientiza mais de 25 mil pessoas durante a campanha Maio Amarelo 2026. Confira na reportagem.
Com a educação, arte e esporte, o governo do Acre transformou a campanha Maio Amarelo 2026 em um grande movimento pela vida. Ao longo de todo o mês, mais de 25 mil pessoas foram alcançadas pelas ações educativas promovidas pelo Departamento Estadual de Trânsito do Acre, o DETRAN, levando conscientização para escolas, empresas, vias públicas e espaços de grande circulação em 14 municípios acreanos. Com o tema No Trânsito, Enxergar o Outro é Salvar Vidas, a campanha reforçou uma mensagem simples, mas essencial. Cada atitude no trânsito pode salvar uma vida. Com atividades presenciais, foram 112 ações realizadas em diferentes regiões do estado, alcançando crianças, jovens, adultos e idosos, por meio de palestras, abordagens educativas, apresentações culturais, atividades lúdicas e eventos esportivos. Ao todo, 52 escolas participaram das atividades desenvolvidas pelo órgão. A governadora Maiusa Assis, que participou da Corrida Maio Amarelo no encerramento da campanha em Rio Branco, destacou a importância da conscientização para reduzir acidentes e preservar vidas. Outro destaque da campanha foi o trabalho desenvolvido pela Coordenação de Educação de Trânsito nas escolas, por meio de teatro, brincadeiras, pintura e interação. As crianças tiveram contato com importantes conceitos de segurança viária. A campanha também levou conscientização ao Via Verde Shopping em Rio Branco, onde o coral do DETRAN Sinalize realizou apresentações musicais e atividades educativas, utilizando a arte como ferramenta de sensibilização para um trânsito mais seguro e humano. Jonathan Costa para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 10:52. Já a gente vai falar de esportes, mas agora a Jéssica Parada vai trazer uma informação. Roseli Farrapo, não é isso, Jéssica?
Ah, vou sim, Damião.
Traz.
É que casais de voluntários promovem um dia de lazer para crianças de escolinhas de futsal lá em Brasileia. E quem vai trazer os detalhes dessa festa pra gente? Porque onde tem criança, dá festa,
é
né?
Mesmo.
É a Roseli Farrapo.
Casais de voluntários responsáveis por escolinhas de futsal realizaram um dia de lazer no SESC para mais de 120 crianças participantes dos projetos esportivos desenvolvidos nos bairros Zebraúna e Leonardo Barbosa. Durante o evento, as crianças participaram de diversas atividades recreativas dinâmicas, partidas de vôlei, banho de piscina, além de receberem lanches e sorvetes. A programação foi organizada pelos próprios voluntários que atuam diretamente nas escolinhas esportivas da cidade. A escolinha Nova Geração, localizada no bairro José Braúna, possui 6 meses de existência e atende atualmente aproximadamente 70 crianças. O projeto é coordenado pelos acadêmicos de Educação Física da Universidade Federal do Acre, UFAC, Caio Rodrigo e Rauriane Correia. Já a Escolinha LB Leonardo Barbosa, conhecido como Lions, atua há 3 anos no bairro Leonardo Barbosa e atende cerca de 80 crianças. O projeto é desenvolvido pelo também estudante de Educação Física, UFAC, Francisco Rondresso, que trabalha ao lado da esposa Janiele Pires. Ao todo, 150 crianças e adolescentes femininos e masculinos com idade entre 5 a 15 anos participam das atividades das Escolinhas Nova Geração e Lions, no bairro José Braúna e Leonardo Barbosa, em Brasileia. Os organizadores destacaram ainda que as escolinhas sobrevivem principalmente através de doações e apoio da comunidade local, reforçando a necessidade de incentivo para a continuidade dos projetos sociais e esportivos em Brasileia. Roseli Farrapo, para o Sistema Público de Comunicação do Acre.
Agora no Acre são 10:54, 10:54, para você que está em casa com seu rádio ligado, é o Gente em Debate. A partir de agora nós vamos falar direto da Central de Esporte.
Gente em Debate Esporte.
Hoje o nosso bate-papo não vai ser com Alberto Casas, mas vai ser com ele, direto de Chapuri. Sabe quem? Joseni Oliveira, eu sei, me disseram que você acompanha 1, 2, 3, 4, se for 5 horas da partida de tênis. Ontem, rapaz, o sonho acabou. João Fonseca fez a melhor campanha da sua carreira, né? Num Grand Slam, mas infelizmente foi derrotado aí já nas quartas de final, já indo para a semifinal, mas ficou entre os 8 melhor desse torneio. Lembrando que ele está no top 25. Você acompanhou esse jogo, Joseni? Bom dia.
Olá, Daniel Viana, muito bom dia a você, bom dia, Jesse, bom dia, amigo ouvinte do Gente em Debate, em todo o estado. Acompanhei sim, Daniel. O João Fonseca ontem entrou com expectativa muito grande, não só por parte da torcida brasileira, mas por todo o circuito mundial que acompanha ele nesse ano de 2026. Sabemos que o João só tem apenas 19 anos e é um tenista que desponta já com muita maturidade no cenário de 2026. Ele enfrentou um tenista já bastante experiente, o Jakub Sinek, é um tenista já com mais de 1 ano de experiência no circuito que o João, e ele inclusive já venceu o Novak Djokovic em um Master 1000 no ano passado e já participou de uma final do torneio de Roland Garros. Era esperada uma expectativa muito grande na vitória do João, só que o seu adversário ontem não errou praticamente nada. O João, com uma agressividade muito grande no fundo de quadra, ele é um jogador que espera muitos erros do seu oponente, pois ele tem a chamada direita, que é o forehand, que continua sendo uma das armas muito pesadas dessa nova geração, inclusive do seu adversário, que sempre busca acelerar a bola e dominar os pontos. A postura dele em quadra ontem foi meio que um pouco abaixo do esperado. Fonseca costuma enfrentar adversários muito mais experientes de igual para igual, e ele já tinha vencido o adversário de ontem. Só que ontem ele não demonstrou aquela maturidade psicológica que ele vinha demonstrando nos jogos anteriores, inclusive nas duas vitórias antes dessas quartas de final, onde ele perdia para o Novak Djokovic por 2-0 e conseguiu a virada, e na fase antes das oitavas, que ele também perdia por 2-0 e conseguiu a virada. Só que o João ontem jogou no limite, pois o seu adversário não errava nada. O Jakub, ele é um tcheco, aonde ele veio da escola da Tchecoslováquia, que eles gostam muito do forehand e do backhand, que é aquela agressividade no fundo da quadra. O João joga dessa forma, eles são ambos praticamente ali da escola da nova geração, aonde eles jogam com bastante agressividade. Podemos dizer que o João não estava 90% do
não
seu
estava no seu...
e o seu adversário passando aí dos 95%, errando pouco. O João errou muitos erros não forçados, poucos winner. O João é aquele jogador de agressividade intensa, aonde o seu forehand funciona demais, empurrando o jogador para o fundo da quadra. E foi isso que ele não fez ontem. Mas o que pesou mesmo nesse jogo, Daniel Gente, e caros amigos ouvintes, foi a intensividade do adversário. Ele praticamente não errou nada. Só que a gente pode dizer que o João Fonseca teve um ganho muito grande já nessa temporada, pois não é para qualquer jogador chegar numa quarta de final de Roland Garros, que é um dos quatro grandes slams do ano. Tem quatro grandes torneios no ano, que é Roland Garros, o US Open, o Australia Open e o torneio da Inglaterra, o Wimbledon. Então não é para qualquer jogador chegar nas quartas de final de um desses quatro grandes slams. E o torneio de Roland Garros, jogado no Saibro, o adversário do João de ontem, ele é muito bom. Tinha hora que ele deslizava no fundo da quadra para pegar as bolas que o João tentava acelerar. Mas, infelizmente, podemos dizer que o João não conseguiu esse feito histórico, que desde o Gustavo Kirsten, lá no início dos anos 2000, um brasileiro não chegava às quartas de final de um torneio tão importante quanto é Roland Garros. Mas o João só tem 19 anos, ainda tem muito o que aprender, tem muito o que ser experiente. Inclusive o Novak Djokovic disse que quando se aposentar, e ele deve se aposentar no final do ano, deve treinar o João Fonseca. Foi uma das frases que se eternizou no circuito desse ano, o Novak Djokovic dizendo que quer treinar o nosso querido João Fonseca. Esperamos muito mais do João Fonseca para os próximos torneios, Daniel.
É verdade, ainda tem muita coisa tem muita água para passar embaixo dessa ponte, né? Esse atleta aí que realmente representou o nosso país muito bem e ficou entre os 25 melhores do mundo e chegou às quartas de final. Ô Josenir, pra gente encerrar o nosso bate-papo, no sábado a seleção brasileira entra em campo contra a equipe do Egito, vai fazer o seu último amistoso antes da estreia na Copa na Nova Jersey, no sábado dia 13, o Brasil enfrenta o Marrocos. Como você tá vendo rapidinho aqui, só uma pincelada aqui nessa partida amistosa e também no jogo de estreia contra o Marrocos da seleção brasileira. Você acha que o Brasil pode vencer o Egito no amistoso e iniciar com derrota no outro sábado lá em Nova Jersey?
Gabriel, a expectativa da torcida brasileira agora é muito grande. Nos anos anteriores, em decorrência de eventos fora do campo, com eventos de corrupções e empresários mandando na seleção, a torcida brasileira se afastou da seleção, dizendo a seleção é da CBF, a seleção é de empresário, a seleção não é mais do povo, se afastou. Só que o torcedor brasileiro, ele é muito apaixonado por futebol. E esporte, todo tipo de esporte, mas o futebol, torcedor brasileiro é bastante apaixonado. E nesse jogo do Panamá, onde o Brasil venceu por 6-2, foi um belo jogo, onde os titulares que entraram demonstraram muito potencial, demonstraram foco, demonstraram realmente que querem essa Copa do Mundo. E quem os substituiu no segundo tempo também foram muito bem. E os 72 mil pessoas que estiveram no Maracanã gritando o nome da seleção, torcendo do início ao fim, deu para perceber que o torcedor brasileiro realmente abraçou novamente a seleção e a expectativa é muito grande. Essa é uma das poucas vezes que a seleção brasileira chega à Copa do Mundo não como favorita. Eu coloco ali como favoritíssimas três seleções, que são Argentina, França e Espanha. Aí chegando ali, se aproximando um pouco, Portugal e o Brasil, comendo ali pelas beiradas, que nem diz o povo mineiro, comendo pelas beiradinhas devagarzinho. Mas eu acho que é bom, deixa o favoritismo lá para eles, para a Espanha, para a França, para a Argentina, e deixa o Brasil jogando aqui devagarinho. Eu acho que é uma boa seleção. A relação do Neymar, essa convocação do Neymar deu paz para o Ancelotti trabalhar, deu paz para a seleção. Infelizmente ele não está bem, mas com relação ao vestiário, eu acho que é um ganho muito grande, pois são 26 jogadores e o Neymar tem muito a contribuir ali dentro do vestiário. Então a expectativa é grande, o Brasil não é favorito, mas esperando devagarinho que a nossa seleção pode conquistar esse hexacampeonato. E já está na hora, né, Damião? Desde 2022... podemos dizer que uma geração inteira ainda não viu a seleção brasileira campeã do mundo. E a expectativa fica enorme, o torcedor brasileiro já abraçou. Aqui em Chapuri, ruas estão sendo pintadas, muros estão sendo pintados, bares, restaurantes, lanchonetes estão sendo enfeitados. Então a expectativa está enorme para o Brasil trazer esse campeonato mundial novamente.
É verdade. Josenir, um abraço, muito obrigado pelas informações.
Valeu, Damião. Forte abraço a você, a Jéssica Parada, aos nossos ouvintes. Um excelente feriadão a todos e até segunda-feira.
Amém, se Deus quiser. Pois é, o Brasil joga no sábado contra o Egito, partida amistosa, mas dia 13 é pra valer. Dia 13 joga com o Marrocos, a estreia da seleção brasileira contra o Marrocos. Você vai saber tudo sobre esse jogo aqui no Gente Debate na segunda-feira após a estreia da seleção brasileira. E vai pra Filadélfia para enfrentar o Haiti. Eu acredito que seja jogo fácil. Também, essa partida vai ser na sexta, né? Dia 19, horário de Brasília, 21 horas e 30 minutos. A seleção brasileira enfrenta a equipe do Haiti. Sabe quem tá aqui no estúdio? Coca-Cola. Coca-Cola, rapaz, Coca-Cola você conhece, né? Esse caba é gente boa. Coca-Cola, um abraço, meu irmão. Muito obrigado por estar visitando aqui o estúdio de volta. Coca-Cola trabalhou muito no esporte. E fechando, né, na última rodada da seleção brasileira, vai enfrentar em Miami, vai enfrentar a Escócia já, creio, classificada. Vamos ao intervalo comercial, Márcio Alberto, e na sequência do Gente em Debate. Uma entrevista com o professor Humberto Miranda do Pré-ENEM Legal para esclarecer as dúvidas e orientar os candidatos para o ENEM 2026. Governo do Acre realiza cultura, é o Arraial Cultural na Gamileira aqui, com artistas locais e também campeonato estadual de quadrilhas. E já a seguir, polícia prende 19 integrantes de facções criminosas no Acre. Voltamos já.
Damião, você falava da nossa entrevista com o professor Humberto. Sim. Hoje nós temos também o quadro Direito é Seu. Lembrando que o nosso tema é alienação parental. Você sabe o que é? Se você não sabe, nós vamos te explicar no próximo bloco com a doutora Maísa.
Você está ouvindo Gente em Debate na Difusora Acreana e Aldeia FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro 573 e Paz. Telefone 68 3224-7809. WhatsApp 689-9212-2771.
Bem-vindo ao CAICA.
O CAICA é o Centro de Atendimento Integrado da Criança e Adolescente. Um espaço preparado com carinho para cuidar da nossa gente desde a infância. Aqui tem atendimento social, de saúde, educação e até apoio jurídico. Tudo num só lugar para facilitar a vida das crianças e das famílias que mais precisam. Porque um governo que faz mais, cuida melhor. Governo do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Minuto Saúde. As ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
O Acre vive um novo tempo na saúde pública. A governadora Maílza Assis entregou um moderno aparelho de quase 19 milhões de reais para garantir diagnósticos de alta complexidade pelo SUS, principalmente para pacientes oncológicos. E os avanços continuam. Na Fundação Hospitalar, novos equipamentos de ponta, mesas cirúrgicas eletrohidráulicas, raio-x três dimensões e centrais oftalmológicas para transformar o atendimento de média e alta complexidade em todo o Acre. É tecnologia de última geração com atendimento mais humano, mais digno e mais cuidado para quem precisa. E na maternidade Bárbara Eliodora, o amor também salva vidas. O Banco de Leite Humano transforma doações em esperança para bebês prematuros. Doe leite, doe vida. Saúde forte, atendimento humanizado e vidas salvas todos os dias. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.